Nosso assunto agora é saneamento, destinação de resíduos. Um projeto de lei do governo do estado quer criar 6 macro-regiões de resíduos sólidos no Paraná. E para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o advogado e diretor de regulação e fiscalização do Orcispar, o órgão regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, Rogel Barbosa. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Oi, Letícia, obrigado pelo espaço. E saudação aos nossos internautas e ouvintes, né, da CBN.
Então, Rogel, explica para a gente, primeiramente, esse projeto. Do que trata esse projeto?
Esse projeto, o governo fez, até para uma surpresa nossa, né, apresentou como consulta pública. Foram feitas 6 audiências públicas no estado do Paraná o mês passado. Uma em Londrina, uma em Maringá, uma em Cascavel, uma em Pato Branco, uma em Ponta Grossa e uma em Curitiba. Então foram 6, porque a ideia do governo é criar as micro-regiões de resíduos. Na verdade, as micro-regiões, elas não vão tratar apenas de resíduos, elas tratam de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, quando eu falo em serviço de limpeza urbana, para esclarecer aos nossos ouvintes, significa limpeza urbana é o serviço de poda de árvores, é o serviço de varrição de rua, limpeza de praça, limpeza de bueiro, isso é serviço de limpeza urbana. E também o manejo de resíduos sólidos, que é a coleta do lixo, a destinação e disposição final. Então, todo o movimento dos resíduos, né? Desde a limpeza urbana até o manejo de resíduos sólidos. E a proposta que o governo, a intenção dele é criar 6 grandes micro-regiões no estado e fazer a concessão desse serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, criando essas micro-regiões. Essas micro-regiões são autarquias sem corpo, então, assim, e comandadas pelo governo do estado, em que o governo teria 40% dos votos, os municípios teriam apenas 60% dos votos, mas sempre a presidência do estado. E teria uma participação social indicada pela Assembleia Legislativa. Ou seja, e eles, inclusive, para fechar, né, o que é o projeto, eles fizeram estudos de viabilidade. E aí o que mais nos espantou é que o estudo de viabilidade feito pelo próprio governo indica que das 6 micro-regiões, 5 são inviáveis. Mas ele insistiu nisso e até o momento nós estamos na fase de consulta, de participação popular, por assim dizer, uma consulta pública que vai até o dia 22 deste mês, que pode ser acessado lá na página da Sedeste, na aba Eventos, vai estar lá micro-regiões de resíduos sólidos. Vocês poderão acessar e fazer sua manifestação. Uhum. Qual é a grande preocupação? O primeiro ponto é o governo do estado tomar do município aquilo que é do município. Porque serviço de limpeza urbana, o grande mote da criação das micro-regiões, e nós já temos hoje micro-regiões em água e esgoto, uhum, mas isso é um caso à parte, eu vou explicar depois. Mas o grande problema que nós vemos em tudo isso é que o governo do estado, ele está tomando um serviço de competência local. O que o estado tem a ver ou opinar sobre como o município vai cortar as suas árvores, vai podar as suas árvores, varrer a sua rua, limpar a sua praça, ou juntar tudo isso numa grande micro-região? No caso da micro-região de Maringá, seriam mais de 140 municípios que teriam que opinar sobre o que Maringá pode ou não fazer. E mesmo assim não seria Maringá que faria, porque isso é uma concessão do governo. Então, assim, é uma coisa que criou uma estranheza, um desconforto, até porque pegou os municípios no contrapé, assim, pouca manifestação, as pessoas não observaram que isso estava acontecendo no estado, as próprias audiências com baixa comparecimento da população. E a preocupação dos prefeitos, né? Porque isso acaba solapando, tirando a autonomia municipal, a autonomia dos municípios. Isso é uma preocupação muito grande, porque o modelo de autarquia que eles querem é um modelo de autarquia que não tem estrutura. Então, assim, é uma autarquia criada por lei, mas quando ela não tem estrutura, ela não responde por dívidas contraídas, ou seja, aqueles que vão ser sócios dessa autarquia por imposição legal vão ter que fazer frente a isso que eventualmente essas autarquias venham a se obrigar. Então isso é uma preocupação muito grande. Até no estudo de viabilidade, o valor negativo dessas concessões seriam de 2,2 bilhões de reais. E isso tudo num momento em que nós temos um final de governo até, né? Então, assim, tudo isso trouxe uma preocupação e nós podemos falar, assim, que os prefeitos têm se manifestado, pelo menos do que nós temos contato, têm se manifestado contrários, né? Até porque, como disse, é uma forma de tirar a autonomia municipal. Uhum. E o prefeito, acaba em alguns lugares, como a gente acabou ouvindo, né? Acaba perdendo, vai esvaziando as obrigações do prefeito, né? Uhum. E uma coisa é que a população local é que tem que decidir, né? Uhum. E não alguém distante ou uma concessão feita que não pelo próprio município tomar decisões sobre questões tão locais, né? De competência tão local, assim, para ser bem... bem reforçando esse conceito, né? Uma coisa como limpeza urbana, né? Você varre sua rua, de repente vem o Estado, toma, faz uma concessão, e aí, como é que nós ficamos, né? Uhum. E a população local, né? Como ela vai se manifestar, né? Ou mesmo o prefeito, né? Ou até uma brincadeira, né? Quando o prefeito precisar cortar a sua árvore, vai pedir para quem? Para o governador, né? Então, assim, são coisas bem delicadas. E esse PL hoje ele está em consulta. Qualquer cidadão pode acessar na página da SEDEST, né? Está lá a modelagem. E aí, uma das críticas é essa. O interesse local passa a ser o que eles chamam de interesse comum. E isso é ruim, né? Porque, de fato, é interesse local. Uhum. O município não tem que opinar sobre a varrição da rua do outro, né? Vamos sim, ser bem simples, mas bem pontual, né? A questão dessa autarquia sem estrutura, que ela pode, eventualmente, qualquer ação dela que venha a configurar, a assumir alguma obrigação financeira, isso vai recair sobre aqueles que fazem parte da própria autarquia, né? Uma autarquia que, inclusive, não é como um consórcio público, que os municípios decidem participar, passam projeto de lei na Câmara, há uma discussão com a população, com o legislativo, o executivo, então um amadurecimento de ideia e daí você entra num consórcio para, de repente, aí compartilhar com outros municípios a solução de um problema. Esse é diferente, isso é uma imposição que vem do Estado, cria-se uma lei, os municípios não têm opção de ficar de fora dessas micro-regiões e perdem sua competência para fazer gestão daquilo que é uma coisa muito do próprio município. E aí temos também outros pontos, né, que aí são mais técnicos, né? Mas a questão do controle do Estado, sempre a presidência é do Estado, ou seja, ele comanda a pauta, ele diz o que a micro-região vai ou não vai fazer, né? E aí temos a questão também como imposição de agência reguladora, que tem que ser do Estado também, ou seja, o Estado controlando tudo em todas as suas formas.
Estado, né?
É, justamente. E os municípios terão voto, sim. Esse voto pode chegar no máximo a 60%, né, em termos de peso, mas é proporcional ao número de habitantes. Então, isso quer dizer que municípios pequenos não têm vez e voz de modo algum. Mesmo Maringá, com seus mais de 400 mil habitantes, sozinho, ele também, o percentual dele na própria micro-região, em que tem mais de 140 municípios, é dissolvido, ele não tem força para dizer o que ele quer no seu próprio município. Uhum. Então, isso é uma preocupação muito grande. Nas audiências públicas, essas audiências estão gravadas. Tem o link no site, acho que a população deve ouvir, algumas foram filmadas, ver, né? E compreender a gravidade e a importância de se acompanhar esse tema, né? Uhum. E justamente nesse momento, que é um momento já que nós já estamos, esse 2025 foi muito bom, graças a Deus, mas ele está acabando, né? Uhum. E 2026 nós vamos enfrentar um ano eleitoral, que uma discussão dessa fatalmente será contaminada por essa questão eleitoral, né? Uhum. Então há essa grande preocupação e essa resistência, né, dos municípios, né, pelo menos daqueles que nós temos dialogado. Maringá, o prefeito participou da audiência, ele se manifestou publicamente contra. Uhum. E Maringá que vem buscando soluções para o resíduo, né?
É.
Ele vem buscando tecnologias para resolver. Então, de repente, tudo para, tudo se aborta e começa com o pensamento do Estado, e isso é preocupante. Em Ponta Grossa, a prefeita também manifestou publicamente a sua contrariedade e preocupação. Uhum. E Ponta Grossa tem vivido já um outro problema com a microrregião de água e esgoto, que enfrentou recente uma crise, como o estado todo ficou sabendo.
Sim.
E aí, inclusive, ela manifestou a preocupação dela em relação à própria regulação estadual, né? Uhum. E, ela, e ali poderão ouvir quais foram as palavras dela na, na audiência. Então, assim, é muito preocupante tudo isso, né?
Uhum.
E aqui, então, acho que o nosso diálogo é justamente chamar a atenção, porque como isso é uma questão muito... É, é uma questão local, mas vai afetar diretamente os municípios do Paraná, né? Ou seja, perda de autonomia. E os municípios, é, até é uma preocupação, né? O, ontem foi uma microrregião de água e esgoto, hoje é uma microrregião de resíduos, tirando o poder do... do prefeito de agir no seu próprio município. E amanhã? Uhum. Qual vai ser a próxima micro-região, né? Qual uhum. será o outro, a outra competência legal do prefeito que será retirada dele, né?
Uhum.
E a população do Paraná? E a, na verdade, a gente sempre faz esse comentário, né? Porque o Paraná é uma ficção, a gente vive nos municípios, não é? As mesmas estradas, nós falamos que são estaduais, elas não passam no estado, elas saem de um município, vai no outro município, não é assim? Porque as pessoas, o estado é o município, é onde tudo acontece, é onde tudo é palpável, né? É onde de fato nós vemos, né? Tanto as nossas, tantas cobranças do estado em relação ao município ou ao cidadão é no município, quanto tudo que o estado faz é no município, né?
Uhum.
E aí, por que o município então perde a sua, aquilo que é seu por... por, inclusive, disposição que nós entendemos, né?
Uhum.
Disposição da própria Constituição da República, né?
E você, o senhor comentou essa questão da surpresa com esse projeto. É, eu ia até questionar se existe um modelo similar, o senhor citou essa questão da água, e vai um pouco contra aquilo que o governo do estado tem feito com outras situações, de tentar trazer mais o poder privado para cuidar, e agora ele tomando posse de alguma coisa que já é do município, parece contrário, né?
É, o que a gente observa é que ele quer tomar para fazer concessões,
uhum.
mas ele mesmo fez um estudo que essas concessões são inviáveis.
Uhum.
Então, assim, para nós cria um certo espanto, né?
Uhum.
Porque o próprio estado aponta um estudo que diz que não é viável fazer o que ele está querendo fazer, né?
Uhum.
E o que é o espelho? É o modelo da água. Ou a primeira micro-região, o Paraná está dividido em três grandes micro-regiões de água e esgoto. Só que há uma diferença entre a água e o manejo de resíduos sólidos e serviço de limpeza urbana. Por quê? O Paraná, ele, em 340 municípios, a Sanepar já estava.
Uhum.
E os municípios já não faziam mais a sua gestão nesses 340 municípios. Eles já tinham, é uma concessão que começou em 1967, salvo equívoco, 1970, acho que Maringá 71, alguma coisa assim.
Uhum.
Então, assim, você tinha uma situação acomodada em 340 municípios, e nós temos em 53 municípios do Paraná, são autarquias ou são departamentos de água. Então, assim, o Paraná já estava estabelecido. E nós temos agora Maringá, que judicialmente conseguiu declarar a ilegalidade do contrato com a Sanepar, e provavelmente assumirá, não sei de qual forma, né, porque isso é o governo municipal que vai decidir, mas então nós provavelmente teremos 54 municípios cuidando do seu próprio saneamento. Então, quando veio aquele modelo, de alguma maneira ele foi estabelecido primeiro e depois só veio uma lei adequando, que inclusive nós já apontamos para o presidente da Assembleia do Paraná a necessidade de aperfeiçoamento dessa legislação também. Mas, de todo modo, nós tínhamos uma realidade. Agora, nos resíduos, nós não temos concessões. O Paraná, os municípios, inclusive é importante, porque às vezes fala assim, não, mas o Paraná, temos que resolver o problema dos lixões, não é assim? Mas informação oficial do governo do estado, que inclusive dá uma discrepância com aquilo que o Tribunal de Contas tem apontado, às vezes outros órgãos. Mas o governo do Paraná reconhece, e eu acredito que é o dado mais real, é, que são apenas em 33 entre lixões e aterros controlados. É muito pouco. Nós temos 399 municípios, mas só 33 lixões e aterros controlados, porque o estado conta tudo como irregular. Se são apenas 33, o melhor é o estado, e o estado tem feito uma boa gestão, investir e resolver o problema dos 33, e não criar uma solução que você tem entre municípios que são absolutamente diferentes entre si, com populações que têm realidades econômicas. Quando você pensa na água, por exemplo, vou dar um exemplo, que a gente, às vezes cria-se a ideia de que a concessão vai baratear. Não necessariamente. Vamos falar da água e do esgoto. A concessão hoje estadual é a tarifa mais cara do Paraná. Todos os outros 53 municípios que são autarquias, que cuidam de si mesmos, as tarifas são mais baratas. Temos tarifas que chegam a representar no máximo 50% do que é a tarifa da concessão estadual. Por quê? Cada município tem a sua realidade. Então, isso deve ser respeitado. E a partir do momento que você faz grandes pacotes e que os municípios têm votos proporcionais, você tira a voz de todos esses municípios. E isso vai ter um impacto muito grande. Como é a questão da água, quando você faz a tarifa, hoje, a regulação estadual faz a tarifa para a concessionária estadual, é uma tarifa única para o Paraná inteiro. Isso significa que a população de Londrina paga a mesma coisa do que a população de Adrianópolis, que tem uma realidade absolutamente diferente. Então, veja como é impactante tudo isso. E aí vem a grande preocupação. E trazer esse assunto para que, de fato, a sociedade venha a discutir. Uhum. Isso é... A sociedade maringaense quer isso. A sociedade paranaense, ou seja, na verdade, a sociedade que vive nos municípios do Paraná, os municípios querem isso, porque, de alguma forma, os municípios já estão se resolvendo ou resolvidos. E uma coisa também que tem acontecido no Paraná é a própria Operação Percola. Já estamos aí na 4 ou 5, salvo equívoco, não sei apontar exatamente, mas essa operação tem sido eficiente, tem reduzido. O ano passado, segundo aí são dados do IBGE, nós teríamos 39 lixões. Este ano, segundo o governo do estado, já temos 33. Veja, de um ano para o outro nós eliminamos 6, né? Então, assim, um avanço grande, né? Isso quer dizer que nós estamos evoluindo. Agora, isso justifica criar grandes concessões cujo estudo de viabilidade diz que é inviável? Então, fica aí a preocupação e a chamada de atenção, né? Uhum. Na verdade, o que nós queremos é isso, que a população se intere, que os municípios se interem. Em diversas audiências públicas, houve o reclame. É, eu lembro muito bem da de Londrina, que houve um diretor de um serviço de água e esgoto, ele falou que ficou sabendo na véspera da audiência e ligou para diversos prefeitos e ninguém estava sabendo, né? Então veja como é preocupante tudo isso, né? Uhum. E a administração pública tem que ser feita de que maneira? Na frente do povo, né? Porque senão não é público, não é assim? Uhum. Então nós precisamos discutir mais, amadurecer mais e saber se de fato os municípios do Paraná querem esta solução proposta pelo governo.
E a gente pensar também nessa proposta, como o senhor tem falado, no impacto no dia a dia da população e também na estrutura das prefeituras, né? Os servidores, o que vão ser feitos com esses servidores que trabalham com isso diariamente? É toda uma questão, né?
É porque tudo já, de alguma forma ou de outra, já está estruturado. Uhum. Ah, o município já licitou, já tem um contrato administrativo. No Paraná o perfil não é de concessões. Uhum. Até esse perfil se justifica nesse momento histórico, por quê? Nós estamos hoje, Letícia, num momento, eu diria, de transição de tecnologias. Nós temos diversas tecnologias hoje para falar de tratamento de resíduos. O que que acontece? Essas tecnologias que não foram inventadas hoje, mas elas tinham um custo mais elevado. E hoje começa a se baratear o custo. Então, nesse momento de transição, começa a ser mais acessível. Aí o município que tem um contrato administrativo hoje para aterro, amanhã aparecendo uma tecnologia mais barata, ele tem facilidade de mudar a matriz com que ele resolve o seu problema dos resíduos. Concessões não. Concessões são 20 anos, 15 anos, 30 anos. Uhum. Então, assim, isso aí é um contrato grande, engessado, complexo, não é assim? Uhum. Então, para que complicar, vamos dizer assim, aquilo que é simples e que os municípios estão resolvendo? É claro que eu estou expondo apenas uma das questões, apenas alguns ângulos, né, desse assunto que é complexo. Mas é por isso que eu volto a dizer, né? Isso deve sim ser discutido com aquele que paga a conta. E quem paga a conta é o cidadão. O cidadão precisa ter essa informação e precisa ele refletir. É isto que é melhor para o meu município? O prefeito, que é o gestor, que foi eleito para resolver aquilo, ele quer isso para o seu município, né? O legislativo municipal, ele precisa se manifestar porque vai ser tirada uma competência do prefeito. Como fica isso? Aquele município quer que essa competência não seja mais um município? Eles podem entender que não, que eles são capazes de solucionar e solucionar de forma diferente do que o Estado quer. Então, nós precisamos também respeitar a autonomia municipal, que no modelo em que foi proposto, que ainda é uma minuta de projeto, né? Ele não me parece que atende esse requisito do respeito à autonomia municipal, né?
Então, reforça para o nosso ouvinte onde ele pode encontrar esse site, né, as audiências, participar com a sua opinião.
Tá. As audiências já ocorreram, né? Lamentavelmente, elas já ocorreram. Uhum. E eu diria que a audiência que teve maior participação foi a de Maringá. Uhum. Foi realmente Maringá. Maringá, ela tem um perfil diferenciado, né? E querendo ou não, em Maringá, a informação ficou mais acessível em função até do próprio consórcio intermunicipal de saneamento do Paraná, uhum. que quando obteve a informação avisou os seus consorciados, e Maringá é um consorciado, então há esse diferencial, né? E Maringá participou, como disse, o prefeito já se manifestou na audiência, a equipe se manifestou, mas as 6 audiências já foram, então essa fase não há mais como a população participar, porque... inclusive a grande imprensa não divulgou, né? Porque não foi mandado release para a grande imprensa, né? Mas hoje ainda há uma possibilidade. Vocês podem acessar o sítio eletrônico da SEDESH. SEDESH é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Paraná. Acessando o sítio eletrônico da SEDESH, vocês poderão lá, tem uma pequena aba chamada eventos. Vai estar lá naquele... Você está acessando também, Letícia? Vamos fazer o passo a passo ao vivo?
SEDESH.
Isso, sedesh.pr.gov.br. Uhum. Acessando lá, vai ter uma barra. Quem acessar pelo celular vai ser aquelas 3 linhazinhas, né? Você clica nela e abre lá. E vai ter, então, o...
Eventos.
Aí você vai abrir... Quando abrir evento, vai aparecer 2 possibilidades. Quinta Conferência Estadual de Meio Ambiente, não é isso? E consulta e audiências públicas, micro-regiões de resíduos sólidos urbanos. Uhum. Aí, então, vão clicar, vão acessar. Acessando, vocês vão ter a minuta do projeto de lei. Vão ter o estudo de viabilidade, é o EVTE, né, que está lá, é o segundo hiperlink. Uhum. Aí tem lá a representação da divisão, proposta para 6 micro-regiões. Aí o mapa de cada micro-região, lembrando que para Maringá nós teremos mais de 140 municípios nesse pacote. Imagina como seria ótimo criar um padrão único para 140 municípios, né? E depois nós temos lá, para envio de contribuições, é aí que está a consulta, ainda que podemos participar como cidadãos. Ali, clique aqui, vai abrir um formulário do Google, né, que poderão daí ser feitas as manifestações. E, por fim, né, quem quiser assistir aquelas audiências que já foram, Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco, Ponta Grossa e Curitiba, tem o link das gravações, né, algumas foram filmadas, estão no YouTube, outras são apenas áudio. Mas eu recomendo que ouçam todas, porque ali o Estado se manifestou com o que ele pensa sobre esse PL e como ele quer implantar, e como houve as reações. Ali tem diversas contribuições apontando as fragilidades desse modelo e as preocupações com o resultado de uma implantação de um modelo como este.
Tá certo, Rogel, é isso. Quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, Letícia. Obrigado aos nossos ouvintes.
Nós conversamos com o Rogel Barbosa, que é advogado e diretor de regulação e fiscalização do órgão regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná.